Ficaram? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Oremos. Pai, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos pela graça, Senhor, que o Senhor nos fale por meio da Sua palavra, nos oriente, nos ensine sobre os Seus caminhos eternos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, refletindo sobre questões tão importantes da jornada daqueles que se declaram servos e seguidores de Jesus, Pai. Pedimos que, por Sua graça e bondade, Senhor, o Seu Espírito mais uma vez nos condicione, nos prepare para ouvir a Sua palavra, para acolher a Sua palavra e para viver segundo a Sua palavra, Pai. Eu oro assim, Deus, nós oramos assim, pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, se você não tem acompanhado a gente, nós estamos numa série de reflexões onde a gente tem falado sobre a formação de um discípulo. O assunto dessa série de reflexões é sobre a jornada daqueles que se declaram seguidores de Jesus no mundo e na história. Qual é esse caminho? Nós temos visto que o propósito de Deus para a gente não é simplesmente o ser membro de igreja, mas que o chamado de Deus para a igreja é ser e fazer discípulos de Cristo. Ou seja, a missão que nós temos, que nós carregamos, é de caminhar hoje na história nos mesmos passos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nessa jornada a gente já falou sobre algumas questões importantes, como aquele siga-me de Jesus. Jesus olha para aqueles que de fato vão caminhar na história como seguidores dele, diz siga-me. Ou seja, ser discípulo é a gente andar no mundo, na história, nos mesmos passos do nosso Mestre e do nosso Senhor. É ser a manifestação do caráter de Cristo no mundo, na vida e na história. Nós vimos também sobre essa questão que é tão importante, porque Jesus disse que nem todos aqueles que se declaram discípulos, de fato, são. Por isso nós colocamos essa questão: você é um discípulo? Diante da palavra de Jesus, que diz que no final dos tempos, muitas pessoas estarão ali diante dele, dizendo, no teu nome nós vivemos e fizemos coisas extraordinárias. E ele vai dizer, eu nunca conheci você, nunca andamos juntos. Você é um discípulo? Você, de fato, tem caminhado como um discípulo? E diante dessa questão tão séria que Jesus coloca para a gente, nós colocamos aqui as marcas de um discípulo. Como eu posso saber se, de fato, eu estou entre esses que têm caminhado na vontade do Mestre, nos passos de Jesus? E nós colocamos três questões. A obediência à palavra de Deus é a marca de um discípulo. Não dá para dizer que você é de Jesus se você não se importa com a palavra e com a vontade de Jesus. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus e viver de qualquer forma. A fé sem obra, segundo o apóstolo Tiago, é morta. É morta. A obediência é a marca na vida de um seguidor, de uma seguidora de Jesus. Nós falamos também sobre a submissão, como a marca da vida daqueles que, de fato, estão andando no caminho do Mestre. E submissão é um tipo de obediência que está disposta ao sacrifício para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas e na nossa história. Eu até coloquei nessa reflexão o quanto a nossa geração está disposta, de fato, às vezes passar apertos na caminhada por causa da sua fidelidade a Jesus. E uma terceira marca que nós falamos na semana passada, que faz parte da vida de um discípulo, é o amor. É o amor. Mas um tipo de amor igual ao do nosso Senhor. O amor de Cristo é um amor sacrificial. O amor de Cristo é um amor que tira da área de conforto. E ele não só vive e manifesta o seu amor ao ponto de ir para a cruz em nosso lugar, como nos chama a viver esse mesmo tipo de amor sacrificial, um tipo de amor que, por vezes, vai me colocar de joelhos por pessoas que não são agradáveis a mim. Bom, diante de tudo que nós vimos, hoje eu queria falar com você justamente sobre esse tema, que é mais uma marca na vida daqueles que seguem a Jesus, que é o discípulo e a sua vida de oração. O texto que a gente está usando como base para essa reflexão é o Sermão da Montanha de Jesus, está no meio do Sermão da Montanha. Jesus pregou o sermão, fez a pregação mais importante da história, aquela que a gente deveria saber de cor. E essa pregação começa no capítulo 5 desse Evangelho de Mateus, onde ele começa falando sobre os bem-aventurados. E ela se estende até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Do 5 ao 7, Jesus está falando sobre aqueles que, de fato, são discípulos de Jesus. E o contexto dessa pregação de Jesus é extremamente importante. Por quê? Porque ele faz esse sermão em um momento da história onde o número de pessoas que o seguem vem aumentando cada vez mais. Jesus percebe que a cada encontro mais e mais pessoas vão chegando, mais e mais pessoas começam a frequentar, mas ele sabe também que, apesar do número de pessoas que aumentam, poucos dos que estão ali estão, de fato, comprometidos com ele e com a palavra. Ele sabe que muita gente que está indo para a reunião, para o encontro, para o culto, vai, mas tem ainda dentro de si os seus próprios desejos e não um interesse pela pessoa de Jesus e pela palavra de Jesus. E por que então Jesus prega esse sermão? Justamente para separar aqueles que são discípulos, daqueles que simplesmente fazem parte de uma multidão interessada em si mesmo, em si mesma e nas suas próprias questões. E entre tantas questões importantes que Jesus tratou aqui, nesse sermão da montanha, no meio dele ele fala sobre a vida dedicada à oração daqueles que de fato são discípulos. Ele não só fala da importância da oração, mas ele fala sobre o conteúdo da oração daqueles que, de fato, estão comprometidos com ele, com a sua pessoa e com a sua palavra. E é importante porque a primeira coisa que Jesus faz é falar justamente sobre aquilo que não é a oração de um discípulo. Por exemplo, a oração para um discípulo de Jesus não é simplesmente um exibicionismo religioso. Parece um absurdo isso. Mas Jesus fala sobre isso dentro da sua realidade. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a recompensa deles. Jesus está falando aqui do contexto dos fariseus, que fizeram da oração um exibicionismo religioso. Sabe que o fariseu, ele tinha um negócio assim, ele tem os seus horários certos de oração, mas aonde eles estivessem, eles dobrariam os joelhos, puxariam o tapetinho e eles orariam. E Jesus percebe que eles sempre deixam esse momento de oração para os lugares mais públicos, e eles faziam orações altas. Isso é, a intenção dos fariseus, a intenção desses religiosos, era o desejo de parecer crente para o outro. O desejo de parecer devoto ao outro. E sabe que isso pode ser uma realidade que alcança a nossa vida também. Porque a gente pode tentar desenvolver um tipo de religião, espiritualidade, onde a gente quer mais parecer crente para o outro do que para o Deus que nos conhece. Isso é um perigo que nos alcança. E Jesus diz até essas pessoas, vocês já receberam a recompensa de vocês. Ou seja, quando a gente busca uma espiritualidade para o outro, o reconhecimento do outro é a nossa recompensa. Mas Jesus também fala que a oração não pode ser algo impessoal ou um ritual impessoal, porque ele continua orientando. E ele diz assim, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Essas pessoas oram como se Deus fosse um ídolo, uma força impessoal. E o foco na oração dessas pessoas, o compromisso na oração dessas pessoas, sempre está relacionado ao desejo do seu próprio coração. Ou seja, o que é oração para a maioria dessas pessoas que têm uma mentalidade religiosa? Eu já sei o que precisa acontecer na minha vida. Eu já sei o que precisa acontecer. Eu sei o que está faltando para tudo começar a dar certo. O problema é que eu não consigo fazer acontecer. E o que é orar? Orar e me colocar diante de Deus para forçar aquele que pode fazer, mas não está a fim de fazer. Portanto, nessa mentalidade, a oração não passa de um esforço espiritual para mover o braço de Deus, para que a minha vontade se realize. E Sabe quais são os problemas desse tipo de oração? Primeiro, Deus se torna um ídolo e não uma pessoa. Deus se torna simplesmente uma força impessoal que eu busco para a realização dos meus próprios desejos e das ansiedades do meu coração. Um outro problema desse aqui é a gente entender que o poder da oração está na própria oração. Sabe essa frase, a oração tem poder? A oração não tem poder, quem tem poder é Deus, que atua por meio das nossas orações. A oração é só a nossa voz. Mas o problema disso é que a gente começa a entender que a oração é um ritual impessoal em si mesmo, onde a gente tem um caminho para a realização do nosso próprio ser, do nosso próprio desejo e da nossa própria vontade. E nessa lista daquilo que não é oração, Jesus também falou que a oração não é uma lista simplesmente de pedidos que a gente apresenta diante do Deus Criador dos céus e da terra. E ele continua dizendo justamente isso, olha, não sejam iguais a eles, ou seja, não vá por esse caminho de tentar forçar, mover o braço de Deus, porque o seu Pai, ele sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam a ele. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui é que o nosso Deus e Pai, ele está tão comprometido com a nossa vida. Os olhos do Senhor estão tão envolvidos com a gente, com a nossa história. Aliás, os olhos do Senhor, que sondam o íntimo do nosso coração, como disse o salmista, tu me conheces, tu me sondas. Eles estão tão perto de nós que, antes que a gente forme uma palavra, Deus já sabe o que já tem no nosso coração. E o que isso faz, então, com o meu tempo de oração? O que essa consciência da presença de Deus na minha vida faz na minha oração? O que é a oração, então, de um discípulo, consciente da presença e do cuidado de Deus sobre a sua vida? Primeiro, eu preciso olhar a oração, o que é a oração? Eu preciso olhar a oração como um tempo de aprofundamento do meu relacionamento com Deus e Pai. Eu acho que eu já disse isso várias vezes, mas essa expressão, Pai nosso que estás nos céus, ela ganha para mim uma dimensão tão profunda quando eu me torno pai. Porque o que é ser pai? Ser pai é você ter um sujeito em casa que roubou a tua mulher. É você ter um sujeito em casa que roubou boa parte do meu orçamento. E por incrível que pareça, eu amo aquele sujeito e eu fico feliz com ele. É isso. Portanto, quando eu oro, eu estou me colocando diante daquele que me conhece e que me ama. Eu estou me colocando diante daquele, e eu sei que eu dou trabalho, mas eu estou me colocando diante daquele que cuida de mim, que sustenta a minha vida. Quando Jesus ouve do Pai, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, essa voz agora ressoa sobre todos nós, como filhos e filhas de Deus, ele é o nosso Pai amoroso, sustentador, cuidador. É diante dele que nós nos colocamos no nosso momento de oração. Tanto é que Jesus, ele me ensina a buscar profundidade na comunhão e no relacionamento com ele. Por isso ele diz, olha, quando você, discípulo de Jesus, comprometido com a pessoa do Senhor, for orar, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe ao Pai que está no secreto. Então o seu Pai, que te vê no secreto, ele vai te recompensar. E aqui é tão importante, porque Jesus, ele está mostrando para a gente aqui o caminho para que a gente desenvolva a comunhão com o nosso Deus e Pai. Primeiro, vá para o teu quarto, em secreto. E eu sei assim que a gente pode dizer, olha, eu tenho uma vida de comunhão com o Pai, eu oro todo o tempo, eu oro no caminho, eu oro lavando louça, eu oro no trabalho, eu vivo assim, intensa comunhão com Deus a todo tempo. E a gente tem que viver mesmo. Mas o que o Mestre está ensinando para mim e para você é que todos os dias, nós precisamos separar tempo e espaço para um tempo com Deus. Todos os dias a gente precisa separar tempo e espaço para desenvolver o nosso relacionamento com Deus e Pai. Eu sei também que a gente já tem uma outra voz quando a gente fala isso, porque você pode estar dizendo assim, você não conhece a minha agenda, você não conhece a minha rotina, você não sabe como é ela em casa. Eu sei que muita gente vai pensar assim, mas olha, se você puder dizer para Deus que você não tem tempo de fato para oração, está tudo tranquilo. Mas eu acho difícil você conseguir dizer para Deus que você realmente não tem um tempo para poder se consagrar a Deus em oração todos os dias. E há uma questão também muito importante nesse tempo de oração. Enquanto a gente não entender que isso é prioridade nas nossas vidas, as pessoas ao nosso redor também não entenderão. A sua casa não vai entender que você, de fato, tem um tempo dedicado a Deus todos os dias. Isso começa no meu compromisso pessoal com esse tempo e com esse lugar de oração. E outra coisa, ele fala ainda nesse aprofundamento desse relacionamento, então o teu Pai que te vê no secreto. Isso é tão profundo, porque quando a gente entra nesse ambiente da oração, não é só que Deus para escutar a nossa oração, Deus acompanha a gente com os olhos dele. Pensa, Deus me vê no meu quarto de oração, Deus vê o meu coração, Deus vê as minhas lágrimas, Deus vê a minha agonia, Deus me vê, os olhos do Senhor estão sobre mim nesse ambiente de comunhão. E há uma questão também extremamente importante, há uma recompensa para essa oração que acontece no quarto secreto. E ele te recompensará. Então, seu pai, que te vê no secreto, te recompensará. A recompensa dos fariseus, a recompensa dos religiosos, era o reconhecimento das pessoas. Ó, crente, hein? Irmão fervoroso, você viu a oração dele? Mas a recompensa de quem entra no quarto secreto vem do próprio pai. E o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que Deus sempre vai ouvir a nossa oração no quarto e fazer aquilo que a gente quer? Não. E graças a Deus por isso. A gente pede muita bobagem. Mas o que Jesus está ensinando para mim e para você aqui é que a nossa oração nunca fica no vazio. Que a nossa oração sempre chega à mente e ao coração de Deus e que, de alguma maneira, Deus sempre vai intervir quando nós nos colocamos diante dele nesse quarto secreto. O apóstolo Paulo fala de uma intervenção que é uma paz que excede o entendimento. Nem que ele nos dê a estabilidade para enfrentar os desafios do momento. De alguma maneira, há sempre uma recompensa graciosa do nosso Deus e Pai quando nós desenvolvemos essa vida dedicada à oração no nosso quarto secreto. Portanto, a primeira coisa que Jesus ensina para a gente é a oração para um discípulo, é relacionamento com o Pai que nos ama, que cuida, que nos sustenta e que é presente na nossa vida. Segunda questão aqui sobre a oração de um discípulo é que envolve confiança em Deus Pai. A oração tem tudo a ver com confiança, porque quando a gente olha para esse mundo, está uma bagunça esse negócio, gente. Assiste um jornal durante a semana. É tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim, é tanta bagunça. É gente dando cadeirada na cabeça do outro. Tá uma loucura esse negócio. Uma doideira, né? Só olhando assim, falo, Jesus, meu Deus do céu. Um irrita, o outro bate. Tá uma doideira esse negócio. Mas essa bagunça não está só lá fora, a bagunça está dentro de nós também. A gente sabe que a gente é inconstante, que a gente tem as nossas angústias, ansiedades, medos, tristezas, alegrias. A bagunça está dentro de mim também. Mas a oração, ela me faz lembrar que o meu Deus e Pai está separado desse caos. Por isso que quando eu oro, Jesus me ensina a dizer, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, eu oro àquele que não foi tomado pela desordem do mundo no qual eu estou inserido. O Pai está no céu, governando sobre todas as coisas. O Pai continua sentado no trono. E eu busco aquele que está sob controle para que ele coloque controle e paz na minha vida e na minha existência. Eu acho incrível, porque algumas vezes na história, alguns personagens bíblicos foram tomados pelo caos do momento que eles estavam vivendo. Um deles é Isaías, capítulo 6. O rei morreu, a nação de Israel fica desesperada. Quem vai conduzir a gente? Quem vai ensinar a gente? Quem vai governar sobre nós? O rei era bom, o que a gente vai fazer da vida? E Isaías está orando, de repente ele tem uma visão. Ele vê Deus sentado num trono que está acima de todo o trono. O que Deus está dizendo para Isaías e para nós é assim, olha, está uma bagunça embaixo. Mas eu continuo no governo de todas as coisas. Eu continuo sendo o Senhor da história. Não fica com medo, não fica assustado. Eu continuo aqui. No fim da história da igreja, no fim do primeiro século da história da igreja, é um momento de extrema perseguição e luta para os irmãos. É perseguição, é perda, é morte. E é provável que o coração dos irmãos, diante daquele caos, comece a dizer, aonde está o Senhor? Deus esqueceu a gente. Ele não volta mais. Mas naquele momento, quando João está orando, em Pátimos, de repente ele vê o Senhor. Glorioso. E é como se Jesus pegasse assim, rasgasse as cortinas do mundo espiritual e permitisse que João visse o que acontece por trás de tudo isso que a gente vê. E nessa visão do mundo espiritual, ele percebe que o Senhor é aquele que governa sobre toda a história, que o Senhor continuava no trono e que os olhos do Senhor continuavam sobre a igreja. E a questão é assim, irmãos, o que ele está ensinando para a gente aqui? A falta de oração me deixa em conexão com o caos. Quanto menos a gente ora, mais os nossos olhos estão em conexão com esse mundo fora de ordem. Quanto menos a gente ora, mais as desordens dessa sociedade invadem o nosso coração e nos enche de preocupações. Mas quanto mais eu oro, mais eu vivo em conexão com aquele que governa sobre todas as coisas. E esse governo traz paz ao meu interior. A oração, ela me dá a visão espiritual da presença e do cuidado de Deus sobre todas as coisas. Quer saber mais um momento intenso da história? É em 2 Reis. A nação de Israel está vivendo um tempo de opressão, o rei da Síria atacando Israel. E o profeta Eliseu, ele recebia de Deus a revelação de como o exército assírio atacaria Israel. E ele avisava o comandante do exército de Israel. Isso aconteceu uma, duas, três vezes, quatro vezes. Aí o comandante desse reino opressor, ele fala, quem está caguetando a gente? Quem está falando para o rei de lá que a gente vai fazer? Quem está aqui nessa sala secreta da nossa reunião, avisando o pessoal dos nossos movimentos? Porque não é possível. Tudo que a gente planeja, eles já estão sabendo antes. Aí uma pessoa dali falou assim, olha, tem um sujeito chamado Eliseu, que é dos caras lá, e esse sujeito é de oração, esse sujeito tem uma conexão com Deus, eu acredito que ele recebe do Senhor os nossos planos e ele conta para os caras. Aí o rei falou, então vamos pegar ele então. Aí você imagina, um dia Eliseu acorda, levanta, o servo dele levanta, olha ao redor e fala, meu Senhor do céu, tem um exército enorme que secou a casa, a cidade, e o rapaz fica apavorado com aquela situação. Aí Eliseu olha para ele e fala assim, fica tranquilo, porque tem mais gente com a gente do que com eles. Mas como assim? E naquele momento Eliseu ora ao Senhor, dizendo, Senhor, abre os olhos dele. E de repente ele abre os olhos e vê um exército poderoso ao redor da casa, que é o exército do Senhor. Quando a gente ora, nós somos conectados com o mundo espiritual que cerca a nossa vida, com o poder de Deus que rege a nossa história, que cerca a nossa história, nos protege, nos sustenta diante dos desafios que a gente tem para a vida. Mas se a gente não ora, os nossos olhos estão no caos. Se a gente ora, o governo de Deus e a consciência da presença de Deus invade nossas vidas e os nossos corações. Mas a oração também tem um aspecto importante, que é a honra a Deus. Sabe que, por vezes, a gente tem orado e buscado a quem a gente não conhece. Por isso que tem tanta música ruim, por isso que tem tanta pregação ruim, por isso que tem tanta igreja desfocada. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Não conhece. Mas há uma expectativa no nosso Deus, que quando nós, discípulos de Jesus, nos prostrarmos diante dele, a gente tem a consciência de quem é o Senhor. De que ele é o Deus santo, 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 como viu Isaías, sentado no trono, rodeado por anjos. Esse Deus é santo, é digno de honra, de referência, de glória, de poder. E por vezes a gente pode perder na oração essa condição de reverência na presença dele. Sabe, o cara lá de cima, que cara lá de cima? Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é santo, diante dele é toda honra, toda glória, todo louvor, ele é digno do nosso louvor quando nós estamos na presença e diante dele. E mais uma história de uma pessoa que eu gosto muito, que fala sobre essa reverência à presença de Deus, foi de um pastor chamado George Mueller. George Mueller, ele viveu no século XIX, foi um pastor inglês. E George Mueller, ele foi conhecido por três questões importantes, pelo menos. Primeiro, uma obra que ele fazia com crianças carentes. Ele acolhia mais de 400 crianças carentes no seu abrigo, justamente na expectativa de ser uma manifestação do reino de Deus, da bondade de Deus na vida dessas crianças. Segundo, pela dedicação à leitura bíblica. O Mueller leu a Bíblia mais de 200 vezes, e conta essa história que 100 dessas vezes ele leu de joelhos, numa atitude de reverência à palavra de Deus. O Mueller, ele foi conhecido como uma pessoa extremamente dedicada à oração. E é interessante porque um dia, conta a história, que a rainha da Inglaterra foi visitar o pastor Mueller. Você imagina a empregada dele olhando a rainha da Inglaterra chegar na casa. Né? Ela entrou, recebeu a rainha sentou na sala, e ela falou, estou aqui para falar com o pastor. Só que ele estava orando. Aí a empregada, desesperada, bateu na porta e falou, pastor, a rainha da Inglaterra está na sala de casa. Resposta do pastor, do Mueller, diz a rainha que não posso atendê-la agora. Eu estou falando com o rei dos reis. Não vou atendê-la, não vou parar a oração para atender a rainha. Essa é a conexão aqui. E é importante porque, quando Jesus ensina a gente a dizer, santificado seja o teu nome, a expectativa do nosso mestre é justamente essa. Que aqueles que se prostram diante de ti em oração tenham consciência da tua santidade, daquele quem tu é. Se prostrem na sua presença, conscientes e em reverência à tua santidade, à tua honra, Senhor. Nós, como discípulos, não podemos lidar com Deus, ou com a santidade de Deus, ou com a presença de Deus, de qualquer forma. Mas a oração também tem a ver com a nossa entrega. Porque Jesus ensina a gente a orar, dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dos grandes problemas também do ser humano é o nosso desejo por poder, por domínio. Isso é um problema que nos arrasta desde o Gênesis. Nós queremos ser domínios. Por que por vezes, a vida social é tão difícil? Por que, por vezes, a vida conjugal é tão difícil? Porque a gente tem dois reis. Por que por vezes, a vida na comunidade é algo tão difícil? Porque há um desejo no nosso coração do domínio, do espaço. Isso faz parte de nós. Mas aí vem Jesus e me ensina a orar justamente dizendo, Senhor, venha sobre mim o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida. E quando a gente fala desse reino de Deus, a gente fala pelo menos de três dimensões. Buscar o reino de Deus é viver consciente de uma realidade eterna. Por quê? Porque Deus, o Senhor, reina sobre a história para sempre. Nesse momento, Deus está sentado no trono, governando sobre todas as coisas, mesmo que ainda nesse contexto aconteçam tantas coisas distantes da vontade e da santidade de Deus. Mas falar de reino de Deus é falar de uma realidade futura. Por quê? Porque nós caminhamos com a certeza de que em breve o Rei dos Reis vai se levantar do trono. E Ele nos levará para um reino eterno, sem dor, sem justiça, sem sofrimento. Nós aguardamos o reino eterno de Deus. Mas o reino de Deus é uma realidade presente. Por quê? Porque ele já começou na vida daqueles que se entregam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que Jesus está me ensinando, quando ele me ensina a dizer, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Ele está ensinando que a oração é também o nosso momento de entrega a Deus. Onde eu estou me colocando diante de Deus e dizendo assim, Senhor, reine sobre a minha história, reine sobre a minha vida, reine sobre a minha casa, reina sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha profissão, reina sobre o meu futuro. Eu estou entregando ao teu governo, à tua vontade, a minha vida e a minha história. Eu estou consciente de que lá no Gênesis, Adão e Eva romperam com o Senhor, mas eu pela cruz voltei, Senhor. E eu estou entregando a minha história nas suas mãos, reine sobre a minha história, reine sobre a minha vida. Eu sei que a maioria das pessoas vivem para si mesmas. Mas eu estou aqui dizendo, governa sobre a minha história, governa sobre a minha vida, governa sobre a minha vida, sobre a minha história. Tim Keller, quando ele escreve sua oração, ele diz justamente isso, ele fala, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas o propósito da oração é moldar a minha vontade à vontade dele. Sabe o que é mais importante na oração? É o que Deus está fazendo em mim, na minha vida, na minha história, no meu coração, como discípulo e servo de Jesus, na história. Mas a oração também, em quinto lugar, tem a ver com dependência de Deus, porque Jesus me ensina a orar dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe que o pão, ele é um alimento essencial para um judeu. O judeu, ele precisava do pão todos os dias. E muitas das pessoas que estavam ali diante de Jesus, estavam carecendo de fato de pão básico, passando necessidade, aperto. Aliás, a própria nação de Israel experimentou essa dependência quando ela caminhou no deserto, porque o maná vinha do céu todos os dias. Então, eles aprenderam a buscar o pão de cada dia, porque não dava para pegar pão para o dia seguinte. Todos os dias eles dependiam do cuidado da intervenção de Deus. E talvez essa condição de dependência nem faça tanto sentido para a gente. Por quê? Porque nós somos uma geração privilegiada. A gente reclama que está sem dinheiro, a gente reclama que está não sei o quê, a gente reclama o tempo todo. Vamos falar a verdade. A maioria de nós tem mais qualidade de vida hoje do que teve na infância. Vou falar a verdade. Vou contar uma história de pobre, que eu já contei algumas vezes aqui. Mas eu tinha um sonho, eu já contei isso algumas vezes. Eu tinha um sonho na minha infância de um dia tomar Danone. Sabe, lembra do Danone? Era Danone, né? Vem seis na bandeja. Eu tinha um sonho de tomar Danone até não aguentar mais, porque eu achava aquilo muito gostoso. Só que lá em casa nós somos em três irmãos. Então eu quebrava a bandejinha, dois para cada um, né? E só na compra, é óbvio, não é coisa assim. Se desse na compra, né? A gente quebrava, e às vezes minha mãe comia um, aí bagunçava tudo as contas, porque tinha que dividir dois por três. Eu ficava medindo assim no potinho, sabe? Opa, passou aí. E eu tinha um sonho assim na minha vida, de um dia comer Danone até não aguentar mais. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. E eu realizei o meu sonho. Eu fui no mercado, atravessei a avenida. Não vou falar quantas bandejas Danone eu comprei para não escandalizar os irmãos. Eu atravessei a avenida, tinha um lugarzinho assim com sombra, eu levei uma colher no bolso. Sentei e eu comi Danone, irmão. Eu comi Danone. Eu tive uma overdose de Danone, não conseguia voltar para casa. Só levar o que sobrou para meus irmãos, né? Mas assim, sabe os riscos de nós sermos uma geração privilegiada? Primeiro, a gente pode se tornar filho mimado. E sabe qual é o problema do mimado? Ele perde a capacidade de ser grato a Deus por aquilo que ele tem colocado na mesa. Os mimados nunca conseguirão glorificar a Deus pelo cuidado, pela intervenção dele na vida. Mas sabe um outro risco também? O orgulho. Porque se a gente não faz essa oração que faz a gente reconhecer a nossa dependência de Deus, a gente pode, em algum momento das nossas vidas, parar e dizer, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei, olha o meu potencial. Eu acho tão importante aquela oração do salmista, no Salmo 103, onde ele diz assim, bendigo a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus grandes feitos, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, nenhuma. O que o salmista está fazendo é brigando com o seu próprio coração, dizendo assim, confessa que é ele, porque você é terrível, Se deixar, você vai dizer que você é o cara. Então, assim, quando eu oro a oração no Pai Nosso, eu estou falando para mim mesmo, que quem me sustenta a cada dia, quem me sustenta a cada momento, é o Senhor. Não é a minha capacidade, é a graça dele sobre a minha vida. Discípulos de Jesus vivem todos os dias reconhecendo a sua dependência, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos sustenta. Mas a oração, penúltima aqui, também tem uma relação de humildade. Humildade diante de Deus, porque Jesus ensina a gente a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E na semana passada nós falamos aqui que uma das grandes marcas da vida de um seguidor de Cristo é o amor. É o amor. E nós só seremos capazes de amar enquanto nós estivermos aqui se nós formos capazes de perdoar. Se você quiser me amar, você vai ter que me perdoar, porque eu sou difícil. Mas se eu quiser amar vocês, eu também tenho que manifestar perdão, porque vocês também não são fáceis. Essa é a matemática do amor enquanto nós estivermos aqui. E é interessante porque, na oração, eu sou lembrado de que eu sou um ser imperfeito, dependente da graça e do amor de Deus sobre a minha vida. E é por isso que eu oro a Deus, dizendo assim: Senhor, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado as pessoas. Quando eu olho para a minha vida a partir do mundo dos homens, eu posso até dizer assim: até que eu não sou tão ruim assim. Estava olhando para a vida do irmão ali, aquele sujeito é mais enrolado que eu. Então, assim, dá para continuar sendo o que eu sou. Mas quando eu me coloco diante daquele que é santo, 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 o Espírito dele, a presença dele me constrange a respeito daquilo que precisa ser transformado na minha vida. Então, eu me coloco justamente com essa oração: Senhor, eu sei que o Senhor tem sido um Deus paciente e misericordioso comigo. Eu sei que eu só estou aqui hoje por causa da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu sei, Senhor, se não fosse o Teu amor paciente, eu jamais estaria aqui. Mas isso também me coloca em condição de misericórdia com o outro. E sabe por quê, gente, que a gente é tão crítico? Por que a gente fala com tanta facilidade do outro? Por que as nossas línguas, por vezes, são assim terríveis? Porque falta oração. Falta entrar na presença daquele que é santo, para que nós sejamos constrangidos com o amor, com a graça, com a paciência, com a misericórdia dele sobre a nossa vida. Mas a oração contínua me faz lembrar que eu sou sustentado por graça, bondade, misericórdia. Por último, a oração é para nós poder de Deus para que a gente enfrente os desafios dessa vida dentro da vontade dele. E é por isso que o mestre me ensina a terminar essa oração dizendo justamente isso: e não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira coisa que eu percebo quando eu olho para isso: nós somos seres humanos tentáveis. Não me deixe cair nas tentações. Nós somos seres humanos vulneráveis a tentações que estão distantes da vontade do nosso Deus, Pai e Criador. E o que é a oração? A oração é eu entrar na presença dele todos os dias antes de sair da minha casa. E dizer a ele: Senhor, me ajude a resistir, Senhor. Me ajude a resistir. Os três grandes inimigos da minha vida. Primeiro, eu mesmo. Eu sou terrível. O Adão está vivo aqui. E se eu vacilar, ele quer dominar de novo a minha vida, a minha história. Me ajude a resistir, Senhor, o mundo no qual eu estou inserido. Porque ele lança sobre mim paixões, desejos, vontades, que eu sei que nada estão relacionados com a sua vontade, com o seu desejo. Portanto, me ajude a resistir a esse mundo que me seduz. Mas me ajude a resistir, Senhor, aquele que me cerca de todos os lados, o diabo. E quando ele fala que livra-me do mal, ele está dizendo: livra-me do maligno, do tentador, daquele que acampa ao nosso redor, a todo tempo tentando desviar a gente do propósito, da vontade de Deus, tentando nos levar para caminhos diferentes, ataca o meu coração, minha mente, meu caminho, minhas ideias, aquele que me cerca a todo tempo. Mas a questão é que Jesus está me ensinando como eu fico em pé diante dessa batalha tão terrível. É na oração. Quando eu me coloco diante daquele que tem todo o poder, o reino e a glória para sempre. O único capaz de me sustentar nesse campo de batalha é o Deus Criador dos céus e da terra. É aquele que governa sobre todas as coisas. E o único caminho para que eu possa tomar posse, numa linguagem mais fervorosa, desse poder de sustentação sobre a minha vida, é a vida dedicada à oração. É um discípulo que se dedica intensamente à oração. Porque ali a gente é revestido do poder daquele que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu queria concluir, para a gente refletir, como discípulo de Jesus, como está a sua vida de oração? Pessoal isso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você consegue ser um religioso sem uma vida dedicada à oração. Porque a vida do religioso, ela sempre vai se estabelecer numa rotina pré-estabelecida. Você consegue ser um religioso sem uma vida de oração. Mas você não consegue ser discípulo de Jesus sem uma vida de oração. Porque é justamente no relacionamento com Ele que nossas vidas são transformadas. A tua vida de oração é essencial se você, de fato, quiser caminhar como discípulo de Cristo na vida e na história. E talvez Deus nos chame justamente a pensar sobre isso. Quais são os desafios a serem vencidos na sua vida para que você tenha uma jornada mais dedicada à oração? O que falta para você? A decisão, o espaço, o tempo? Eu vou dizer mais uma vez, enquanto a gente não levar isso a sério, as pessoas da nossa casa não levarão. E mais, gente, não espera o tempo e o lugar perfeito para começar a orar. Não, eu estou construindo um quarto. O irmão está construindo um quarto. Demorou 2, 6 anos para construir o quarto. Você não ora nesse tempo? Não, ora, ora. Então, assim, não espera o tempo e o lugar perfeito. Tome isso como uma decisão na tua vida, porque se você segue a Jesus, a tua vida em comunhão com Ele é essencial para o seu desenvolvimento espiritual. E, em terceiro, o que a oração representa na tua vida? Percebe que Jesus começa esse sermão justamente dizendo que existem pessoas que oram com a mentalidade errada. Existem pessoas que oram ainda com a mentalidade de que Deus é um ídolo, que eu busco na expectativa de realização de mim mesmo. E é óbvio que a gente deve e precisa colocar as nossas questões do coração diante de Deus. Mas antes de tudo, Jesus me ensinou que a oração é o tempo de relacionamento com Deus, o nosso Pai, que nos ama, que nos sustenta, que nos sustenta, que tem os seus olhos sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada. Eu oro a Deus para que, como discípulos de Jesus na história, nós tenhamos uma vida relevante, dedicada à oração, à vida na presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.